Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Solicitava a vossa atenção, por favor. Antes de dar início à reunião, queria só chamar a atenção para as reuniões que temos esta semana, durante esta semana, que são várias. Amanhã mesmo começamos os nossos trabalhos às 10 da manhã. Temos três audiências. Uma primeira audiência com a Brisa, uma segunda às 11 horas com a Oikos e uma terceira com uns peticionários, com o CETAL, às 12h30, não é? 12h30. Depois, na quinta-feira, para além da reunião da mesa, às 14 horas, temos a reunião da comissão às 15 horas. Vamos tratar do regime hídrico, entre outras matérias. E na sexta-feira, às 10 da manhã, temos uma audiência com a coligação C6, uma coligação de associações ambientalistas. Às 11 horas, uma audiência com o Movimento Autárquico Independente. Portanto, é um movimento que agrega listas de cidadãos independentes. Portanto, são os nossos trabalhos para o resto da semana. Hoje mesmo vamos ter como ponto único da ordem de trabalhos, para além dos outros assuntos, se houver alguma questão a tratar, a audição com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e também com a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre o relatório do Estado do Ambiente. É uma audição requerida pelo PSD, pelo Grupo Parlamentar do PSD, que foi aprovada por unanimidade na Comissão. O PSD requereu que fossem agendadas audições com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Secretário de Estado do Ambiente para análise do relatório do Estado do Ambiente 2015, portanto foi um requerimento feito em abril de 2016. Temos agora a oportunidade de o concretizar. Também referir que a grelha da audição hoje fica distribuída com os seguintes tempos, tem os seguintes tempos. Em primeiro lugar, o grupo requerente, neste caso o grupo parlamentar do PSD, terá 5 minutos de intervenção inicial. Depois, os nossos convidados requeridos, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da APA, terão também 5 minutos cada um para fazer uma intervenção inicial. E depois passamos aos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos de intervenção para questionar as duas entidades, que obterão resposta de imediato. Depois teremos uma segunda ronda em que cada senhor deputado que quer inscrever-se terá a possibilidade de intervir durante 2 minutos e tanto o senhor Secretário de Estado como o senhor Presidente da APA responderão em global, em tempo idêntico também no final das várias intervenções desta segunda ronda. Então, estamos em condições de começar a nossa audição. Queria desde já agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado Carlos Martins. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por ter vindo. E também o Sr. Presidente da APA, Nuno Lacasta, que também já esteve aqui na Comissão várias vezes. Muito obrigado também pela sua presença. E passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD, que fará a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Agradeço, em nome do PSD, a presença de ambos na Comissão. O PSD requereu esta audição por entender que a importância do relatório de Estado do Ambiente justifica não apenas como está legalmente previsto que o mesmo seja apresentado à Assembleia da República, mas que seja discutido na Assembleia da República. Trata-se, como é sabido, de um documento que se publica anualmente há quase 3 décadas, identifica, avalia, comunica o estado do ambiente no nosso país nos seus diferentes domínios. Obviamente que a importância deste relatório será tanto maior quanto maior for o debate que fizermos à volta dele. E quanto mais, obviamente, quanto mais alargado for esse debate, até porque falar de ambiente hoje é convocar o conjunto dos setores de atividade económica, no entendimento para nós claro de que não faz sentido um modelo de desenvolvimento económico que não saiba conciliar competitividade com proteção ambiental e com utilização eficiente de recursos. Estas são as principais razões que nos levaram a requerer esta audição, que em nosso entender, de resto, deveria passar a constituir uma prática anual neste modelo ou outro a ponderar, enfim, qualquer mecanismo que garanta aquilo que é fundamental relativamente a este relatório, em nosso entender, que é discuti-lo, que é debater o relatório. E começaria por felicitar o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente pela elaboração do relatório, não apenas pela qualidade das análises respeitantes àquilo que é essencial nele, que são os indicadores ambientais, não apenas pela também novidade da inclusão de infografias de síntese dos 8 indicadores, mas também pela decisão de incluir 16 artigos que em diferentes domínios complementam ou alargam a informação de base. Realçava como exemplo o artigo Biodiversidade, Situação Atual e Perspectivas Futuras, até porque, embora o relatório faça menção à preocupação com a fragmentação de habitats, que resultam, enfim, da pressão sobre os ecossistemas e os recursos naturais e, portanto, uma preocupação com a perda de biodiversidade, a verdade é que o indicador solos e biodiversidade deve, a nosso ver, ser melhorado no futuro, por não considerar dados de base, não existem indicadores ao nível da situação da flora e da fauna. Em termos de conservação da natureza, limitamos-nos essencialmente a enumerar os espaços classificados na constantes da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Este relatório do Ambiente 2015, de qualquer modo, o que acaba como nos dar como retrato em termos genéricos é uma evolução positiva que se tem vindo ao longo de anos, conforme os indicadores anos mais recentes, noutros casos já com algumas décadas, nos principais indicadores ambientais. Na energia, por exemplo, continua a verificar a diminuição da nossa dependência energética do exterior, sendo que no ano mais recente para o qual são apresentados os dados, que é 2014, se obtém o valor mais baixo das últimas duas décadas, ou seja, cada vez menos dependência externa. Tão interessante é isto, sendo certo que se deve sobretudo às energias renováveis. Em Portugal, o nosso país, como sabe, apresenta taxas das mais elevadas de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e em 2014 é superior a 61%. Quando em 2011 rondava os 45%. É uma evolução notável neste domínio. Verifica-se também uma redução no total das emissões de gases com efeito estufa, como tendência. Ao nível da qualidade do ar, confirma-se uma evolução positiva nos últimos anos. No setor da água, obviamente que os resultados não podem deixar de refletir a aposta, o conjunto alargado de intervenções que têm vindo a ser feitas ao longo, sobretudo, das últimas duas décadas no nosso país, mas a qualidade da água para consumo humano, não é propriamente uma surpresa verificar que tem vindo a apresentar melhorias constantes, com 2014 a apresentar um valor superior a 98% de água segura na torneira do consumidor, que é um dos critérios utilizados. As águas balneares continua a aumentar o número de águas balneares monitorizadas, a evolução continua e é positiva em termos de qualidade das águas balneares costeiras e interiores, embora no caso das águas interiores persistam problemas que recomendam uma atuação especial. A área agrícola em modo de produção biológica continua a aumentar de maneira muito significativa nos últimos anos, é um aumento impressionante. Há menos de duas décadas estávamos nos 0,2% de superfície agrícola utilizada por este modo de produção estamos a ultrapassar os 6%, desejaremos mais certamente. Incremento de agricultura biológica, de resto, acompanhado por uma forte redução da utilização de produtos fitofarmacêuticos, que também é interessante realçar. Ao nível dos resíduos urbanos, uma evolução também muito favorável. O aumento da produção de resíduos que se verifica é acompanhado, este aumento, de cada vez mais reciclagem e cada vez mais deposição em aterro. Para terminar, o relatório do Estado do Ambiente dá-nos, pois, esta imagem genérica de uma evolução positiva, sustentada, relativamente aos principais indicadores ambientais. E é fundamental o reconhecimento desses progressos, mas também, e por isso estamos aqui, tão importante discutir o relatório, discutir as dificuldades e os constrangimentos com que ainda nos confrontamos para perceber quais são as metas e os objetivos que, enquanto sociedade, queremos atingir e estabelecer no domínio ambiental. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para fazer a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Gostaria de tecer aqui algumas considerações de caráter geral relativamente ao relatório do Estado do Ambiente. Desde logo dizer e penitenciar-nos, porque este ano, mercê da ocorrência da mudança de governo, o relatório do Estado do Ambiente de 2015 acabou por ser já tornado público numa fase adiantada do ano 2016. Ainda assim, estamos em crer que ainda em 2016 conseguiremos apresentar o de 2016, recuperando de facto esta circunstância que não se deve a nenhuma, nada de especial, que não estas circunstâncias particulares que vivemos. Gostava de dar nota que temos a expectativa de, em 2017, a fazer acompanhar o evoluir dos indicadores económicos com uma, digamos, ferramenta um pouco diferente e mais atualizada, recorrendo a um site que permita que os dados sejam publicitados dentro, praticamente quase, não diria online, mas com uma decalagem temporal muito mais próxima daquilo que pode ser entendido como uma ferramenta para a gestão. Desse ponto de vista, vamos eventualmente recorrer a estatísticas com dados provisórios, mas muitas vezes a circunstância de queremos dados validados, quando os provisórios depois na prática verificam que são muito, 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 muito próximos dos que são validados pelas várias entidades que os têm a validar, fazem com que a decalagem temporal acabe por os tornar relativamente pouco práticos para efeitos de tomar medidas atempadas sobre algumas correções que pudessem vir a merecer. Gostava também de anunciar que ainda em 2017 pensa o Governo vir a estabelecer uma base de dados para a economia circular, aqui com muita ênfase sobretudo na área dos resíduos e dos resíduos que possam vir a ser desclassificados no sentido de os tornar matérias-primas de outras indústrias. Gostava também de dar nota e talvez introduzir essa reflexão de que, de facto, este relatório que evidencia e o que talvez seja mais substancial em termos de conteúdo é uma análise de tendências. Felizmente, tendências positivas na maioria dos indicadores, eventualmente talvez aquela que do ponto de vista de país mereça mais preocupação futura tenha a ver com as questões do uso de transportes e que esteja associado ao facto de ainda, quer no uso do ferroviário, quer em uso de transporte público, estejamos ainda um bocadinho longe daquilo que são os padrões europeus. Na maioria dos outros, felizmente, a situação portuguesa está, na maioria dos casos, acima da média europeia, o que não quer dizer que não sejamos ambiciosos ao ponto de querermos ir mais longe, mas, de facto, eu diria que a análise de tendência dá uma análise de tendência bastante positiva ao longo das últimas décadas em matéria de ambiente. Será também talvez interessante colocar aqui, a esse propósito, uma reflexão que não é para agora, mas para o futuro, de que em que medida o próprio conteúdo e a própria estrutura deste relatório se devam conformar. A lei de bases do ambiente não é clara a este propósito, deixa alguma latitude e desse ponto de vista, quer em termos de periodicidade, esta ideia da periodicidade anual pode fazer com que muitas vezes as alterações que ocorrem em alguns destes indicadores, um ano não seja um período substantivo para uma análise concreta. A outra ideia era até onde é que o devemos estender ou com que ritmo devemos ou não, de facto, trazer em termos de indicadores alguns deles para este relatório. É uma matéria que, com certeza, a seu tempo poderemos trazer para uma reflexão mais aprofundada. Gostaria ainda de dar nota de que, ligado a este relatório do Estado do Ambiente, vamos ter também durante 2018-2019 a elaboração do Livro Branco do Ambiente. A legislação é de 2014, prevê que ele seja elaborado de 5 em 5 anos e, portanto, em 2018 iniciaremos esses trabalhos com bastante ênfase, de maneira a que ele possa ser apresentado durante o ano de 2019, aí sim com matéria mais de reflexão sobre o futuro e sobre aquilo que foi o nosso passado com uma análise temporal mais alargada. A ideia do site tem a ver, sobretudo, com a criação de condições para que todos os agentes e, desde logo, os cidadãos sintam fiabilidade de toda a informação ambiental, que essa informação seja certificada e validada por entidades independentes, mas que ela traga também uma questão que gostaríamos aí sim de reforçar muito, a sua atualidade. Ou seja, que esteja muito próximo do momento em que ela acaba por traduzir dados concretos. Queria também dar nota de que consideramos muito positivo a introdução dos artigos por especialistas que fazem parte do Relatório de Estado do Ambiente 2015, porque de facto elas são um contributo para a reflexão. Mais às vezes do que a constatação simples de indicadores, a reflexão sobre eles parece-me muito mais relevante. Gostaria ainda assim também de dar nota que o próprio Governo não está completamente confortável com todos os indicadores e, desse ponto de vista, algumas das considerações aqui feitas são também considerações que vamos ter em linha de conta, nomeadamente em matéria daqueles indicadores de biodiversidade que gostaríamos de ver reforçados e que já estamos em negociações com o ICNF para aumentar e alargar esses indicadores e esses dados. E, portanto, agora ficava por aqui com toda a disponibilidade para as questões seguintes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Dr. Nuno Lacasta, Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Faz favor, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Srs. Deputados. Senhoras e senhores deputados, recordo da última vez que aqui estive, estava já um calor de 30 graus e, portanto, fico muito contente por saber, apesar de estarmos com as cortinas em baixo, está um bocadinho mais fresquinho aqui hoje. Muito obrigado. Em complemento daquilo que referia o Sr. Secretário do Ambiente, aquilo que eu me propunha fazer muito rapidamente era, se me permitirem o termo, uma ficha técnica um pouco mais elaborada relativamente àquela que, com certeza, tiveram a ocasião de conferir sobre o relatório do Estado do Ambiente e duas ou três notas sobre algumas das suas questões substantivas. Em 5 minutos não dará para mais do que isso, sem dúvida nenhuma. Mas, primeira nota, do ponto de vista da Agência Portuguesa do Ambiente, é que, obviamente, vou utilizar esta expressão, com alegria, que nós vemos o relatório do Estado do Ambiente estar a ser discutido. Porque não é menos verdade, e vejo aqui pessoas que trabalham nesta matéria há tantos anos, que anteriormente, quando o relatório era produzido anualmente e entregue como anexo à proposta de lei de orçamento, quantas vezes não nos perguntávamos, para quem trabalhava nesta área, será que os senhores deputados o leem e tecem considerações substantivas quando estão a discutir o orçamento para as suas regiões ou para o país? E, portanto, nesse sentido, eu creio, a opinião pessoal, que a mudança que foi operada em sede de lei de base do ambiente, nesta recente, veio trazer, por um lado, uma aderência maior àquela que é a realidade, mas não veio diminuir a responsabilidade de utilizarmos o relatório do Estado do Ambiente como um produto, na acepção verdadeira do termo, que tenha que ser debatido, que tenha que ser discutido e que tenha relevância para as decisões. O Secretário de Estado do Ambiente já deu vários exemplos disso mesmo, públicas, mas ao mesmo tempo que não deixe de ser, como sempre é, um mostruário, um instrumento que condensa. É certo que anualmente, portanto, as variações, algumas delas são difíceis de discernir, áreas protegidas 22%, assim há 10 anos, temos que refletir sobre isto, ou melhor, zona rede Natura, mas sem dúvida que temos e devemos que aproveitar esse momento e ao longo do ano para chamar a atenção para aquilo que fizemos de bom e para alguns dos desafios que ainda temos pela frente. Portanto, recapitulando, o relatório do Estado do Ambiente é e continuará a ser um documento que avalia e comunica o estado do ambiente do nosso país, acompanha a implementação das políticas de ambiente e, nessa medida, como compreenderão, do ponto de vista de uma entidade de linha que o produz, obviamente, para o Governo, as coisas estão como são. É verdade que progredimos, por exemplo, muito em matéria de energias renováveis. Também, como disse o Secretário de Estado do Ambiente, em matéria de eficiência energética e de diminuir a dependência externa em termos de energia, mas ela continua alta e o país pode e deve utilizar estes dados para refletir sobre esta matéria. Não é menos verdade, por exemplo, também que deve aferir o desempenho face a compromissos assumidos. E às vezes não é fácil explicar isto. Algumas das métricas que aqui estão, as populações perguntam o que é que quer dizer exatamente isto? 42% ainda vai para aterro em termos de resíduos urbanos. Nós estamos a fazer ao mesmo tempo o acompanhamento de métricas previstas nas respectivas diretivas. Isso é uma tarefa nobre, é uma tarefa que temos que continuar, obviamente, a fazer. O público é teoricamente vasto, mas creio que todos devemos refletir sobre como melhor comunicar esta informação. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente referiu precisamente que está em preparação um site que, por um lado, irá apresentar os dados, eu não diria em tempo real, alguns até serão possíveis, mas com uma decalagem temporal muito mais apertada face àquilo que é o ciclo normal de produção barra validação de dados, mas ao mesmo tempo terá também um aplicativo que será mais fácil às populações, aos municípios, a tanta gente que pelo país fora se interessa pelas questões de ambiente. Esse é o nosso desafio, começar a olhar para esse site e esse aplicativo como o site de referência para poderem aceder à informação ambiental. E finalmente, este é, Sr. Deputado, vai-me dar licença que eu lhe repete que este é o 28º relatório. Eu tinha aqui algumas capas de anos mais recentes, vejam bem como se comunicava há uns anos atrás e como estamos a comunicar, isto era 4 anos atrás, ainda um pouco. Enfim, é uma melhoria, mas se repararem, em 2014 já demos um salto, eu gosto particularmente desta capa. E a deste ano, como sabem, então tem este novo logotipo e esta nova visão. Para terminar, o tempo é de facto curto, mas eu gostava, não posso deixar de fazer referência muito rapidamente a que os capítulos que estão apresentados são capítulos economia e ambiente, energia e clima, transportes, água, ar, resíduos, solos e biodiversidade, riscos ambientais. É portanto uma abrangência temática muito vasta. Tem um grande número de organizações envolvidas. Eu gostava de terminar com este ponto, que é o seguinte: é impossível fazer um relatório desta natureza, com esta abrangência, se ele não for visto como é um verdadeiro esforço colaborativo. A lista de entidades que contribuem para o relatório do Estado do Ambiente é infindável, entidades públicas, sobretudo. Portanto, acho que é crucial agradecer. Nós temos tanta dificuldade no nosso país, muitas vezes, de trabalhar de forma colaborativa, e este é um produto por excelência colaborativo. E portanto, terminar dizendo que há muito a fazer em termos de melhorias. O Sr. Secretário de Estado deu nota já de algumas delas que estão já em reflexão. Outras foram sendo referidas, quer no próprio texto do relatório do Estado do Ambiente, quer em alguns dos seus artigos. Nós vamos continuar a inovar, vamos todos os anos ter uma coisa nova, é verdade. Mas vamos também, ao mesmo tempo, dar nota numa espécie de tabuleiro de bordo que iremos preparar de um cronograma relativo a certos e determinados indicadores que, porventura, possamos passar, não a apresentar todos os anos, porque não tem evolução material, mas dois em dois, três em três, para reflexão, e assim tem noção, com toda a transparência, daquilo que iremos acompanhar ao longo dos anos. Isto para dizer, então agora termino, que o Sr. Secretário de Estado fez referência ao livro branco. Eu recordo que o próximo relatório do Estado do Ambiente europeu será apresentado em 2020. E, portanto, a data que foi referida também tem como propósito, de longa data, que a reflexão sobre o nosso país no âmbito do relatório do Estado do Ambiente e das políticas públicas nesta área possa contribuir, possa alimentar a reflexão que é feita na Europa e que, obviamente, também se preocupa com Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Passava agora aos grupos parlamentares. Dá a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota só para dizer que consideramos uma boa notícia o anúncio do seu Secretário de Estado referente à previsão da elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente. Alguns dos dados referentes aos indicadores ambientais deste relatório são, obviamente, o resultado da ação continuada ao longo de vários anos. Isso é óbvio e não podem ser lidos senão como tendências. Mas gostaria de começar por realçar o contributo do anterior governo para as tendências positivas mais recentes, com uma atuação de sentido estratégico, reformista, ousado, que caracterizou, a nosso ver, a sua atuação no domínio ambiental. A verdade é que isto não tem sido reconhecido, nomeadamente pelo atual Ministério, e a falta de reconhecimento desta realidade só nos preocupa por vermos que algumas das reformas mais importantes e alguns dos resultados mais positivos que estavam a conseguir-se estão neste momento em causa, ou por reversões, ou por alterações de rumo, ou, em alguns casos, por praticamente inexistência de ação. De facto, num tempo extremamente difícil do ponto de vista dos constrangimentos de ordem económica, a ação do anterior governo em matéria de ambiente caracterizou-se por ousar, por reformar e por liderar o crescimento verde. Os resultados podem ser escrutinados, são internacionalmente elogiados. O que se fez no âmbito da reforma da fiscalidade verde, a prioridade que se assumiu no domínio das energias renováveis, a dinamização da mobilidade elétrica, a reestruturação do setor dos resíduos urbanos com ênfase na promoção de uma economia mais circular, a reforma do setor das águas que, a par da proteção ambiental e da coesão territorial, assentou em princípios de sustentabilidade económico-financeira, o ambicioso programa de proteção e valorização do litoral, através do qual se investiram cerca de 300 milhões de euros na proteção costeira e, em grande parte, em ações que têm a ver com medidas de mitigação às alterações climáticas, obviamente uma grande preocupação, num certo sentido central também no relatório de Estado do Ambiente 2015 e central, enfim, nos discursos e nas proposições sobre matéria ambiental. E este trabalho de valorização do litoral, aliás, é reconhecido pelo próprio relatório do Orçamento de Estado de 2016, que diz que no âmbito da proteção do litoral será dada, este Governo dará prioridade às ações previstas no Plano de Ação 2012-2015, cujos projetos detêm a necessária maturidade para aceder a cofinanciamento no quadro comunitário do POCUR pelas sociedades polis. Acontece que vemos uma incrível paragem relativamente a estas ações de mitigação com as alterações climáticas e uma pergunta muito concreta que deixava desde já ao Sr. Secretário de Estado é que exemplos nos pode dar de atuações do Governo neste domínio, que ações de defesa costeira estão a ser realizadas ou continuadas, que combate a construções em zonas de risco estão efetivamente a ser levadas a cabo, era uma prioridade estabelecida no programa de Governo, que ações de desassoreamento de praias ou de desassoreamento ou assoreamento de praias estão a ser realizadas, no fundo, que ações de recuperação do NAR, que medidas de mitigação em concreto. Para terminar, uma referência ao compromisso para o crescimento verde e para dizer que o anterior Governo fez da aposta no crescimento verde, de facto, um elemento de competitividade, de sustentabilidade e de solidariedade. Esta aposta para que pudesse ser duradoura, como se reconhecia, teria que ser assegurada por elementos de estabilidade e de previsibilidade e, por isso, num exercício não muito habitual entre nós, um exercício de convergência, o Governo adotou o compromisso para o crescimento verde, envolvendo, além do Governo e da Administração, ONGs, a Academia, associações representativas do tecido social, económico e ambiental, mais de 100 organizações da sociedade civil. E o que diz o relatório do Estado do Ambiente 2015, que estamos hoje aqui a discutir, num dos 16 artigos que complementam os indicadores ambientais, o que diz este relatório sobre o compromisso para o crescimento verde? Cito, aspas, é a primeira vez que um compromisso desta natureza é assinado em Portugal e com esta ambição e amplitude não encontra paralelo à escala internacional. Por essa razão, OCDE, Nações Unidas, Banco Mundial e Fórum Económico Mundial, entre outras entidades, têm vindo a destacar Portugal como uma referência mundial do crescimento verde. Fim de citação, relatório de Estado do Ambiente 2015. E a pergunta muito concreta que, para terminar, deixo ao Sr. Secretário de Estado é se subscreve o entendimento expresso no relatório de Estado do Ambiente 2015, de que este compromisso para o crescimento verde destaca Portugal como, volto a citar, uma referência mundial do crescimento verde, e se em conformidade o Ministério vai dar continuidade e estará a dar continuidade às políticas aí consideradas e contratualizadas com a sociedade civil, ou se o Ministério desiste deste processo, das metas que aí estão incluídas e avançadas, ambiciosas, mas concretizáveis, e, nesse caso, quais as principais linhas de política e que alterações, que metas alternativas o Ministério estabelece e de que modo pretende contratualizá-las com a sociedade civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Para responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Duas ou três notas. Uma nota primeira para dizer que nós não conseguimos antecipar aquilo que serão, com certeza, os indicadores do futuro. Eles depois cá estarão para demonstrar como é que as políticas do ambiente que estamos a concretizar poderão ir num sentido de melhorar aquilo que é o estado da arte ou não. Eu não quero ser adivinho desse ponto de vista. Permitia-me dizer que gostaria muito de acelerar as tendências positivas e alterar aquelas que não têm tido tanto sucesso, no sentido de as tornar políticas de sucesso. Relativamente ao litoral, há 150 milhões de euros que estão, de alguma maneira, orientados a políticas de intervenção forte no litoral, e desde logo este Governo, uma das questões importantes que tem como projeto de fundo é conhecer verdadeiramente o que é defender o litoral. Ou seja, nós não temos uma rede de monitorização suficientemente forte e robusta que nos permita saber qual é o estado da arte e, perante esse estado, se as tendências são negativas ou positivas. E esse vai ser um trabalho de fundo, que é concretizar uma rede de monitorização do litoral. Aí sim, para sabermos se aquilo que são ações e medidas vão no sentido positivo e se conseguiremos manter, digamos, aquilo que são ações que muitas delas decorrem das alterações climáticas que estão a ocorrer e que, de alguma maneira, num país como o nosso, acabam por ter efeitos bastante significativos. Gostaria também de reforçar a ideia de que está a ser dado um grande ênfase à questão dos POC e, sobretudo, a uma outra questão, que é a articulação dos POC com intervenções municipais. Reforçamos neste momento muito o papel dos municípios na defesa do litoral e nas políticas do litoral. Está neste momento até aberto um aviso para um conjunto de intervenções no litoral, que estou em querer que, pelo aquilo que tem sido as conversas que temos vindo a desenvolver com os municípios, vai ser sobretudo um aviso com grandes intervenções em grandes projetos dos próprios municípios, uns diretamente conduzidos pela APA, mas outros mesmo com os municípios a serem, digamos, o dono de obra. Do ponto de vista do assoreamento, ainda há menos de 15 dias, julgo eu, estive em Coimbra, onde foram anunciados cerca de 16 milhões de euros de investimento para o desassoreamento do Mondego, um conjunto de intervenções no Baixo Mondego, no Voga, no Lixo. Portanto, estão a ser identificados um conjunto de intervenções significativas, aí mais diretamente relacionadas com as questões de risco de inundação, mas mercê também de uma verba que acabou por ser retirada assim ao litoral, mas para suprir uma necessidade que não tinha verbas no POCUR, que era a verba ligada às áreas de risco de inundação. Sobre o compromisso verde, dizer apenas que não houve nem reversão nem descontinuidade. A questão é que há políticas que estavam no compromisso verde, que até podemos considerar que tiveram sucesso, eventualmente a dos sacos de plástico. Há outras que tiveram menos sucesso. Não deixa de haver reuniões com os setores de atividade para prosseguir políticas ambiciosas de matéria ambiental. E, neste momento, devo dizer, estamos mais focados naquilo que é a diretiva europeia ligada à economia circular. Essa sim, com um grande impacto para a economia, para o ambiente e para o país, em termos até do cumprimento das metas a que vai ficar obrigado. E nessa matéria o que poderemos dizer é que instrumentos desta natureza são para nós instrumentos guia que devem ser avaliados e reavaliados e reorientados sempre que seja necessário. Portanto, o instrumento existe, não quer dizer que se concretize exatamente na configuração que estava prevista. Introduziremos as correções que acharmos adequadas a conduzir uma política de ambiente cada vez mais forte nessa matéria. Gostaria de dizer que não há aqui um corte absoluto, mas há uma reorientação e uma reavaliação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado. O PS pediu para passar à frente.
Não, é para ficar para o fim ou é de seguir ao
bloco? O PS não vai fazer intervenção neste bloco.
Ah, mas desculpa.
Está esclarecido, Sr. Deputado? Nada. Sr. Deputado Carlos Matias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado Carlos Martins, o Sr. Diretor da APA, Nuno Lacasta. Eu tenho aqui 3 ou 4 pontos que gostaria que fossem abordados. O primeiro tem a ver com a proteção da exposição a campos elétricos e magnéticos derivados de linhas, instalações e equipamentos elétricos. Trata-se de um assunto que não é abordado no relatório e que deveria ser abordado em cumprimento de uma lei que saiu em 2010, porque recordo, e nesse sentido, aliás, nós, Bloco de Esquerda, entregámos um projeto de resolução no sentido de serem revistos, serem cumpridos algumas das implicações decorrentes dessa lei, porque recordo, a exposição a campos eletromagnéticos é uma preocupação que já vem dos anos 70, 80, poderia acrescentar aqui ainda a preocupação até com as frequências resultantes das antenas de telemóveis, mas enfim, aí parece ter havido algum esclarecimento que acalmou mais a opinião pública e que, enfim, à partida não terá consequências. Mas relativamente aos campos eletromagnéticos resultantes de linhas de transporte de energia, aí sim há mais ou menos alguma comprovação científica, não totalmente, mas alguma comprovação de que, efetivamente, a proximidade a campos eletromagnéticos provocados por linhas de alta tensão e muito alta tensão tem implicações no foro oncológico, etc. E, portanto, essa lei, que foi na altura, foi uma lei de 2010, a lei número 30 de 2010, significou um avanço, ou pelo menos assim aparentava, ser o avanço no sentido de contribuir para a proteção das pessoas contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linhas e instalações e equipamentos elétricos de muito alta ou de alta tensão. Essa lei tinha um conjunto de obrigações, impunha um conjunto de obrigações, uma das quais é que no prazo de 6 anos, aliás, num prazo muito, muito curto, deviam ser regulamentados os níveis de exposição máxima admitidos aos campos eletromagnéticos. Facto é que essa regulamentação, passados 6 anos, continua a ser inexistente. E, em resultado desse incumprimento, dessa inexistência regulamentar que a própria lei obrigava, na prática continuam a ser protelados todos os outros objetivos de ordem ambiental que a própria lei impunha. Aliás, uma das imposições dessa lei era realmente que o relatório do estado do ambiente deveria anualmente ter um capítulo relativo ao estado do ambiente no que se refere aos campos, ao cumprimento da lei número 30 de 2010, enfim, que protegia as pessoas dos campos eletromagnéticos. Portanto, pedia ao Sr. Secretário de Estado que juntasse esta falta à sua lista de incomodidades, porque de facto ela não é nova, mas já são 6 anos de incomodidades e 6 anos seguramente fizeram muito mal à saúde das pessoas que estão a ser atingidas por estes campos eletromagnéticos. O segundo ponto que íamos abordar tem a ver com as águas de superfície. Diz o relatório que apenas 52% das águas superficiais têm qualidade boa ou superior. Não é um indicador muito confortável e que certamente preocupará o Governo. Portanto, nós gostaríamos de saber que medidas é que o Governo está a pensar em implementar para despoluir os muitos cursos de água de superfície, pelos vistos metade, que não têm a qualidade de água boa ou superior. No caso concreto do Rio Tejo, que é o maior rio da Península Ibérica e o maior rio de Portugal, que é um problema ambiental bem conhecido, quer do Sr. Secretário de Estado, quer do Sr. Diretor da APA, no Engenho Nuno Lacasta, eu ia abordar 3 ou 4 aspectos muito concretos. Primeira questão, o travessão da central do Pego. foi indicado, foi publicado recentemente um edital da APA a dizer que o travessão ia ser rebaixado em 1 metro. Eu perguntava, se porventura tiverem essa informação para nos dar, se esse 1 metro garante, de facto, a passagem das espécies piscícolas, a navegabilidade do Tejo, enfim, que se garante os parâmetros mínimos do ponto de vista ambiental relativamente ao Tejo. Depois, em janeiro, o Sr. Ministro do Ambiente anunciou a criação de uma comissão de acompanhamento sobre a poluição do Tejo, que até junho apresentaria um relatório com estratégias de atuação, etc., a elaboração de execução da estratégia de atuação, etc. E eu perguntava se já há novidades sobre este relatório, porque ele é fundamental para a despoluição e para a recuperação do Rio Tejo. Depois, perguntava como é que está a negociação sobre os caudais ecológicos com a Espanha, que é os caudais ecológicos que não são cumpridos, obviamente, no Rio Tejo, e levantava aqui uma questão muito concreta. Eu admito que nenhum dos senhores tenha resposta para ela, porque certamente não podem controlar tudo, mas é uma situação que me deixa muito preocupado. Há uma fábrica em Torres Novas que libertava efluentes para um afluente do Tejo, sobre o Almonda. Essa fábrica foi embargada o seu funcionamento pela Agência Portuguesa do Ambiente, houve uma ordem de embargo, a fábrica não podia funcionar. Ora, o que se verifica é que a fábrica continua a funcionar e já lá vão 6 meses. E, portanto, a Câmara Municipal não sabe o que é que se passa, as respostas são inconclusivas para onde quer que as pessoas se voltem, e que é facto é que, durante este período, após o embargo, continuam a ser lançados os efluentes numa linha de água extremamente poluída e ninguém sabe quem é que é responsável por quê. Portanto, eu perguntava se, porventura, se sabe o que é que se passa com a Fabrióleo e se é normal que uma fábrica que é objeto de embargo continue a funcionar e aparentemente, de uma forma sem consequências.
É assim que termina, Sr. Deputado.
Sim, eu vou já terminar. Finalmente, terceiro ponto que eu gostaria de pedir ao Sr.
Solicitava que fosse rápido, por favor.
É rapidíssimo. Tem a ver com um aspecto que já falou, que é da dependência energética do exterior. E, portanto, eu perguntava que medidas é que o Governo prevê para reduzir esta dependência energética do exterior, nomeadamente pelo aumento do transporte de passageiros na ferrovia e na rodovia e na construção de novas ligações ferroviárias, que são essenciais para que haja redução da dependência energética do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou depois partilhar esta resposta aqui com o Sr. Presidente da APA, mas dar nota de alguns dos aspectos. Relativamente aos campos elétricos e magnéticos, eu neste momento diria que a maioria destes projetos são todos eles objetos de AIA, onde a maior parte destas matérias e destes riscos acabam por estar plasmados e, portanto, são objeto de uma avaliação. De qualquer maneira, queria registar a incomodidade relativamente à segunda questão, que é a regulamentação que falta fazer à lei, que sobre essa eu darei mais atenção seguramente ao tema. Eu depois vou pedir que o Sr. Presidente da APA, sobre esta matéria, se pronuncie mais. Sobre as águas de superfície, dizer o seguinte: as águas de superfície, de facto, não têm a qualidade que nós desejamos. Uma das áreas a que vamos dar prioridade tem a ver com uma reavaliação do NAPAI. A Estratégia Nacional para as Agropecuárias acabou por resultar em zero. Praticamente estamos na mesma, passados este ano, relativamente àquilo que era a situação de referência quando o NAPAI foi elaborado. Nós vamos revê-lo e vamos reforçar os mecanismos com o Ministério da Agricultura para que possa haver uma alteração de status quo em matéria de tudo o que é agroindústria, que são um dos grandes contributos para a poluição das águas de superfície. Dizer também que a Comissão de Acompanhamento para o Tejo foi ela própria que solicitou ao Ministério um prolongamento para entregar o seu trabalho de 90 dias, que lhes foi concedido, e, portanto, esperamos que aqui, até 15 de agosto, possam entregar os dados. Julgo que recolheram muita informação pertinente e o seu tratamento acabou por terminar este pedido de adiamento da parte da Comissão. Relativamente à questão da indústria que me referiu. Eu próprio tive a ocasião de, ainda na sexta-feira estive na Barquinha e já estive com o Sr. Presidente da Câmara de Torres Novas. Há aqui, de facto, um crime de desobediência, claro, da empresa. Estamos a encontrar, junto das autoridades do ambiente, nomeadamente aquelas que dependem do Ministério, as medidas para, de alguma maneira, intervir de uma forma ainda mais proativa, sendo certo que é uma situação clara de desobediência da parte do industrial, que terá de ter as consequências previstas na lei. Relativamente à terceira questão, naturalmente há uma ideia de reforço claro do transporte público, quer em termos de qualidade, quer em termos do seu âmbito, e portanto torná-lo de facto bastante mais atrativo. Há também um grande reforço e uma grande orientação para implementar uma rede de carga de veículos elétricos, nomeadamente uma rede rápida que permita, por exemplo, ligar Lisboa até ao norte do país, situação que não existia e, portanto, possa também aí ser um fator de implementação. E há hoje já, vai haver um grande incentivo para que as frotas municipais, elas próprias também, adiram a novas energias e a energia elétrica. E a pedir só ao engenheiro, ao doutor Lacasta, se quer complementar o primeiro ponto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Dr. Nuno Lacasta.
Já tenho tido a ocasião de dizer ao Sr. Secretário de Estado que é uma grande honra para mim ser considerado engenheiro e que sinto-me, aliás, engenheiro por afinidade há tantos anos a trabalhar com engenheiros. Muito rapidamente, em relação ao IA para osmose, em relação à temática dos campos eletromagnéticos, tomamos boa nota daquilo que refere e, em particular, em complemento do que referia o Sr. Secretário de Estado, que, de facto, nas avaliações de impacto ambiental das chamadas estruturas lineares, redes de alta e muito alta tensão, são, de facto, temas que são, ponto um, recorrentemente levantados e sempre objeto de análise, incluindo para a determinação das distâncias de segurança, que são o resultado material, muitas vezes, também dessas mesmas situações. Não quer dizer que não haja trabalho a fazer, sem dúvida nenhuma que haverá. No que diz respeito à travessão do Pego, como aliás foi a ocasião também de ser debatido na semana passada no evento que foi referido em Vila Nova da Barquinha, está com efeito a decorrer o período de consulta pública, é isso que creio que se referia, relativamente à intervenção que a empresa, entretanto, preparou na sequência das instruções dadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, e tive a ocasião de as reportar aqui nesta mesma comissão. E com efeito, o objetivo é assegurar, com essa intervenção, que, ponto 1, é feito um reperfilamento da estrutura para efeitos daquilo que correspondia ao projeto inicial que foi objeto de análise, e, em segundo lugar, garantir a conectividade fluvial e, muito em particular, a passagem dos peixes, e um terceiro fator, que é aquele que é mais difícil de garantir, tendo em conta que a situação de referência não era aquela que estamos agora a trabalhar, que é a da passagem de pequenas embarcações, caiaques, e que antigamente nem passavam, como aliás creio que sabe também. Estamos a trabalhar nesse sentido. Todos os comentários no âmbito da consulta pública são obviamente bem-vindos para a decisão final, que será uma licença, como tive a ocasião aqui também de reportar, poder ter tudo isto em conta. O trabalho foi desenvolvido sob a instrução da APA, mas em parceria também com o LENEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sobre, muito rapidamente, a questão dos caudais ecológicos e da negociação com a Espanha. Atenção, eu já tive a ocasião de referir aqui nesta mesma comissão que esta temática é uma temática que está, aliás, prevista que deva ser abordada no âmbito do Plano Nacional da Água. Foi feita referência precisamente à importância desta temática. Não tenho dúvida nenhuma hoje em dia que, desde logo, tenha a Espanha um governo devidamente empossado. Não escondo que nos últimos 6-7 meses não tem sido fácil ter grandes interações com as autoridades espanholas, que estão num processo de transição relativamente à formação de governo, mas que não tenho dúvidas que estamos a iniciar uma era que tem que ser estrategicamente abordada pelo nosso país, na relação com o vizinho espanhol, em relação a, eu chamar-lhe-ia, caudais de regimes de caudais, que é diferente de caudais ecológicos, de terceira geração. Porquê? Porque a Convenção da Albufeira de 98 teve uma primeira geração, tivemos em 2008 uma alteração dessa mesma Convenção e, portanto, creio que se inicia um período para uma terceira geração de regime de caudais, que não é só em relação ao Tejo, terão que ser aferidos em relação a todos os rios previstos na Convenção.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacaste. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a sua Sociedade de Estado, cumprimentar também o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e agradecer-lhes a presença aqui. E dizer que, de uma forma global, e conforme é referido neste relatório que hoje aqui analisamos, e vou citar, o estado do ambiente em Portugal tem evoluído favoravelmente em vários domínios. E, efetivamente, o caminho que Portugal tem percorrido, nomeadamente entre 2011 e 2015, tem permitido ao nosso país o reconhecimento internacional de uma excelente performance ambiental e energética a vários níveis. E recordo aqui que em 2013 e 2014, Portugal foi considerado o quarto país com o melhor desempenho em matéria de ação climática de acordo com o Climate Change Performance Index. Em 2015, com a 10ª posição no ranking do Fórum Económico Mundial Global Energy Architecture Performance Index, que avalia a política energética em 125 países. Também em 2015, integrou o top 5 dos países com melhor desempenho no que respeita ao combate às alterações climáticas, segundo o Índice do Desenvolvimento Sustentável da Fundação Bertelsmann. Ora, Sr. Secretário de Estado, já passaram 7 meses desde a tomada de posse do atual Governo e o que se pode concluir é que a atuação do Governo nesta área resume-se às reversões, aliás, como o Sr. Deputado do PSC já aqui referiu, resume-se às reversões do setor, nomeadamente à reversão da reestruturação do setor das águas e do saneamento, à anulação do processo de subconcessão dos transportes urbanos e da reavaliação do Plano Nacional de Barragens, cujas consequências económicas, conforme se verificou a quando aqui tivemos em audição o Sr. Ministro do Ambiente, não se conhecem ou foram omitidas. E, Sr. Secretário de Estado, quando nós olhamos para o Orçamento de Estado, que o Governo apresentou, ou para as linhas orientadoras que também apresentou no passado mês de junho, temos uma mão cheia de nada, com princípios e objetivos gerais, mas sem medidas concretas. E os compromissos internacionais assumidos por Portugal não permitem recuos. Temos metas a atingir e está na altura, Sr. Secretário de Estado, de o Governo explicar como é que vai atingir essas mesmas metas. E por isso eu deixo-lhe, porque apenas tenho 5 minutos nesta parte inicial, deixo-lhe aqui 2 questões que considero da maior importância. Pode-se verificar no relatório do Estado do Ambiente 2015, neste documento que aqui estamos a discutir, que o número de passageiros que utilizam transportes públicos tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Nesse sentido, o compromisso para o crescimento verde apresentado em abril de 2015 identificava o setor da mobilidade e transportes como uma das 10 áreas de intervenção para a transposição verde em Portugal e estabelecia também objetivos quantificados para 2020 e também para 2030. Certamente o Sr. Secretário de Estado conhece esses objetivos e metas e a minha pergunta relativamente a esta matéria é a seguinte: que medidas concretas vai o Governo adotar para cumprir tais objetivos? O Sr. Secretário de Estado, eu agradeço-lhe uma vez por todas que responda mesmo concretamente e não com estudos e coisas assim mais evasivas. A segunda questão que lhe queria aqui deixar tem a ver com outra medida bastante importante e que o Governo tem vindo a anunciar também como medida prioritária, que é a aposta na reabilitação do edificado para o mercado de arrendamento acessível, com ênfase que têm dado na componente da eficiência energética. Relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, nós sabemos as voltas que já deu com a utilização das verbas do Fundo da Estabilidade de Segurança da Segurança Social, com o Governo a dizer uma coisa num dia e outro na semana seguinte. Mas tendo em conta uma iniciativa legislativa que o PS apresentou nesta Assembleia e que se encontra em discussão neste Parlamento, em que um dos objetivos dessa mesma iniciativa é o prolongamento do congelamento das rendas por mais 5 anos, que é considerado, como já aqui ouvimos nesta Comissão por várias entidades, desastroso, porque coloca em causa o crescimento do mercado de arrendamento verificado nos últimos anos, a aposta na reabilitação urbana, também. E eu gostaria de lhe perguntar também, muito concretamente sobre esta matéria, se o Governo já fez esta análise, se ouviu as entidades ligadas ao setor e se com a aprovação, ou não, mas neste caso com a aprovação desta lei que referi que está aqui em discussão na Assembleia da República, se não se poderá verificar uma reversão, diminuindo claramente a aposta na reabilitação urbana. Eu sei que reversão lhe é caro e, portanto, mas espero que não queira a reversão também da reabilitação urbana. Deixo esta minha esperança aqui expressa ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Para responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Bom, vou procurar... Sobre a questão da reversão da água, eu gostaria de dizer alguma coisa. É assim, eu sei que o tema lhe é caro, mas de facto não será seguramente por essa reversão que do ponto de vista ambiental alguma coisa se alterará, porque o que queremos trazer é mais eficiência ao setor, que os nossos cidadãos possam ter tarifas mais baixas e qualidades de serviço mais elevadas. Eu sei que dizem que isso é impossível, mas deem-me o privilégio de quem há 40 anos no setor acreditar que estamos a fazer um trabalho nesse sentido. Pronto. Os resultados medir-se-ão depois pelos indicadores finais, mas a verdade é que o movimento, que neste momento tem 80 municípios envolvidos num processo de solução supramunicipal, nas baixas, essas sim são aquelas que vão na fatura que chegam aos nossos cidadãos, estou convencido que só pode trazer eficiência para o setor. E, portanto... De qualquer forma, para tranquilizá-lo, do ponto de vista mesmo das altas, até dezembro de 2016 tudo será como estava e, portanto, teremos muita oportunidade até de o comparar com 2015 e com 2014 para ver a bondade da solução. Relativamente a alguns desses aspectos, dizer ainda o seguinte, naturalmente, toda esta... revisão, eu não sou um utilizador fervoroso da palavra reversão, mas o que estamos a reavaliar é feito em alinhamento com as instituições europeias, nomeadamente com aquela que para nós é mais relevante, que poderia ser a mais crítica, que é o Banco Europeu de Investimentos, nomeadamente porque financia altamente o Grupo Águas de Portugal. E, portanto, tudo isso está a ser feito de uma forma concertada, muito tranquila e até devo dizer e transmitir que o próprio BEI ficou tão entusiasmado com a nossa reorientação que está disponível para vir a financiar os municípios nos sistemas supramunicipais que vierem a ser criados. Portanto, desse ponto de vista, transmitir uma ideia de tranquilidade, muita calma, porque vamos atingir metas, vamos atingir eficiência e vamos encontrar sustentabilidade para o setor. No transporte público, é uma matéria que, naturalmente, como sabem, não é tão confortável para mim, mas dizer que, do ponto de vista daquilo que são os alinhamentos do Governo, o reforço da qualidade do serviço é uma condição básica para as pessoas poderem utilizar mais o transporte. A questão de tarifas mais próximas daquilo que são os níveis de rendimentos das famílias, mesma coisa. O alargamento dessas redes. A sua articulação do ponto de vista regional, dando às CIM um papel fundamental naquilo que é a própria rede dos transportes. E dando aos municípios nas cidades, que são as zonas onde esse uso é mais intenso, um papel também predominante na gestão. Eu estou convencido que estão reunidos os ingredientes para termos uma solução que vá ter mais utilizadores e, portanto, um reforço de utilização do transporte público, nomeadamente com frotas, elas próprias também mais eficientes, portanto, com combustíveis que sejam, desse ponto de vista, mais amigos do ambiente. Relativamente à eficiência energética dos edifícios, eu não me vou meter pelo congelamento das rendas, porque penso que não é matéria de natureza ambiental, mas estou em crer que os apoios, nomeadamente para que os edifícios da administração pública possam fazer até o chamado 2 em 1, esse sim, em matéria ambiental, que é substituir, por exemplo, coberturas com amianto, aplicando soluções que possam elas próprias ser também, desse ponto de vista, fatores de eficiência energética, nomeadamente do recurso solar. Penso que é um projeto que vamos com certeza concretizar com sucesso e onde aí sim eu posso dar nota de que empresas, por exemplo, do Grupo Águas de Portugal estão a fazer investimentos disso com grande sucesso. A APA tem um projeto candidatável para a sua cobertura, para passar a ter um projeto de cobertura do edifício solar para consumo energético, consumo próprio, e portanto há um conjunto de oportunidades que, materializados no campo, vão trazer de certeza absoluta maior eficiência e um maior uso intensivo de energias renováveis. Portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da APA e os restantes e os Srs. Deputados aqui presentes. Relativamente ao relatório do Estado do Ambiente, bom, nós já falámos aqui hoje das questões relativas aos impostos e já foi aqui referida a questão da reforma da fiscalidade verde, que o PCP desde sempre criticou amplamente, não é? Porque, sobretudo, consideramos que o anterior governo PSD-CDS o que fez foi enveredar pela taxação dos hábitos e atividades individuais como solução para tudo, confundindo o que é a salvaguarda dos recursos naturais com taxação. E, portanto, quem podia optar por comprar bens ou serviços menos poluentes pagava menos taxa e os mais pobres, como sempre, pagavam mais. E, portanto, nós consideramos que foi uma reforma classista e que agravou o desequilíbrio fiscal existente no nosso país. E, portanto, relativamente ao relatório do Estado do Ambiente, creio que seria útil e talvez uma perspectiva interessante perceber precisamente nesta parte dos impostos relativos ao ambiente, quando se refere no aumento dos impostos com relevância ambiental, seria importante, mas isto não existe, abordar precisamente este aspecto, ou seja, conhecer exatamente quais são os termos do aumento do esforço das famílias e o que de facto é a redistribuição para favorecimento às empresas por via de créditos fiscais ao investimento e outras ferramentas que foram criadas. E consideramos que isso também deveria ser analisado. Relativamente à questão dos transportes, quanto ao PCP, o que nós consideramos é que este relatório põe a nu aquilo que foram as opções desastrosas do anterior governo relativamente aos transportes e à política de transportes e, efetivamente, os números que nós temos em cima da mesa de cerca de 89,1% de utilização do transporte individual em tendência crescente deve-nos deixar preocupados. E vimos claramente que uma das questões que aqui está enunciada como relacionada com o decréscimo do uso do transporte público e o incentivo autêntico ao transporte individual foi a questão dos passos. Está ali referida. Uma coisa que o PCP tantas vezes denunciou. E é verdade. E, nomeadamente, a questão da eliminação dos passes relativos à população estudantil. Outra questão que nós aqui vemos, também com muita preocupação, é, de facto, o transporte ferroviário na União Europeia, está aqui sinalizado como sendo cerca de 7,6%, em Portugal apenas os 4%. Isto também nos merece alguma reflexão e creio que aponta, esta é uma alternativa mais amiga do ambiente, que, de facto, deveria ser incentivada e, portanto, era perceber também a perspectiva do Governo em relação ao desenvolvimento do transporte ferroviário no nosso país, e salvaguardar e relevar, aliás, apontar a relevância das medidas que têm vindo a ser adotadas no sentido de contrariar as opções do anterior governo quanto a estas matérias que de facto foram desastrosas. Depois, também aqui relativamente a um aspecto que também já foi mais ou menos focado, que tem a ver com a rede de monitorização dos recursos hídricos, gostaria de saber se a rede atualmente existente das 931 estações aqui referidas, se de facto é suficiente, mesmo no seu funcionamento pleno, que ainda não está, não é? Mas se seria suficiente para as necessidades no nosso país, ou se existem, ou se são diagnosticados alguns pontos e alguns locais em que seria de considerar um reforço desta rede e do seu alargamento. E também perceber, quando se fala aqui da criação dos procedimentos para armazenamento e disponibilização dos dados recolhidos para entidades públicas e cidadãos, se de facto é aquela inclusão inclusão naquele portal que já aqui foi referido, que vem solucionar esta perspectiva, e se existe já também algum prazo mais concreto em termos da disponibilização desta informação, porque pode ser importante até no desenvolvimento de um outro aspecto que já lá vou mais à frente, que é a questão da investigação nas áreas ambientais. Depois também falou-se aqui daqueles momentos de reflexão que são os artigos que vêm no relatório, que são de facto interessantes. Há aqui um que vem falar sobre a questão do mercado de carbono e do sistema, e acaba por naturalmente enverdar pelo sistema de comércio europeu das licenças de emissão. Ora, o PCP é muito crítico, conforme saberão, deste sistema, e consideramos que de facto o relatório pode ser um momento também para aprofundarmos a reflexão sobre este assunto, porque nós consideramos que este modelo integra uma abordagem de mercado, promove a mercantilização do ambiente e está absolutamente errado. Acho que é relevante lembrar que os maiores apoiantes deste modelo foram precisamente os mesmos que mais contribuíram para a criação dos problemas, nomeadamente os grandes poluidores, escudados até por empresas financeiras e outras, como até se sabe, a Goldman Sachs, por exemplo, e outras. Só que há perguntas que, e vou terminar, que os defensores do mercado de carbono não conseguem responder e que eu gostaria de deixar também para a nossa reflexão coletiva, no sentido de perceber o que é que vamos fazer. E são elas: que mudanças estruturais significativas do ponto de vista ambiental foram de facto até hoje conseguidas com recurso aos instrumentos de mercado, como ao comércio das emissões? Nós achamos que não houve. Que alternativas existem, e o Governo pensa, em relação a uma abordagem diferente à abordagem de mercado? Porque o mercado de carbono já provou que é ineficaz, que é perverso e que o que proporcionou foi, sobretudo, lucros fabulosos aos grandes poluidores, e constitui, ao mesmo tempo, um desincentivo à adoção de tecnologias hipocarbónicas. E, portanto, o que nós consideramos é que era preciso mudar esta abordagem, e a nossa proposta, e era perceber se o Governo estaria disponível para também refletir sobre ela, era que se enverdasse alternativamente por uma abordagem reguladora e normativa que seja eficaz ambientalmente falando e que seja também socialmente justa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Para responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Mesquita, relativamente à questão da fiscalidade verde, esse é um daqueles temas que nós temos muita curiosidade e muito interesse em aprofundar no livro branco. Nós gostaríamos muito de conhecer em que medida as questões da fiscalidade verde, sobretudo nos últimos anos, que efeitos tiveram para a economia e para o ambiente. Naturalmente, num ou outro lado pode haver uma tendência que possa até ter algum ar positivo, mas também estamos crentes que, na maior parte dos casos, temos muitas reservas do contributo que tenham dado para melhorar o ambiente em particular. E, portanto, seguramente será tema desse livro branco. Relativamente aos transportes públicos, está anunciado à medida que o país for podendo incorporar isso, mas a ideia do passe, de voltar a um passe, é uma ideia, eventualmente até um passe único, é algo que está em cima da mesa, não está perdido de vista, como a recuperação, digamos, gradual do alargamento dos espaços sociais a algumas áreas da população. Está preconizado, não pelo Ministério do Ambiente, mas pelo Ministério das Infraestruturas, que há algumas obras e infraestruturas importantes, nomeadamente a linha de carga de Sines, etc., possam ser contributos também na área ferroviária. Não é matéria em que possa ir tão longe quanto desejaria no esclarecimento do tema, mas é um assunto que o Ministério do Ambiente naturalmente acompanha com muito interesse, porque pode ter um significado importante. A extensão do metro, quer de Lisboa e do Porto, é matéria também hoje alinhada com aquilo que são objetivos do Governo, e nessa medida vai também no sentido do reforço do uso de transportes públicos, que aqui preconizamos para ultrapassar um problema que, de facto, nos deixa, desse ponto de vista, muito longe daquilo que são os padrões europeus e aquilo que são os desejáveis comportamentos e eficiências ambientais que poderíamos retirar em termos de sociedade. Eu depois iria pedir ao Dr. Nuno Lacasta para falar um pouco melhor da rede de motorização, mas desde logo dizer que se houve matéria que desde o primeiro momento tive a oportunidade de falar foi a questão da recuperação da monitorização e da instrumentação dos recursos hídricos, mas também da qualidade do ar. E, portanto, o dos recursos hídricos, felizmente, eu diria que estamos já numa situação mais confortável de podermos recuperar aquilo que era a nossa rede e portanto, estarmos em condições, até ao final do ano, de ter uma solução tranquila e sustentável já por uns longos anos, assim sejamos capazes de manter. O problema foi que já a tivemos no passado e deixámo-la degradar. A doar, eu depois pedia-lhe que dissesse algumas considerações. Sou também muito sensível à questão de esta informação ser absolutamente imprescindível às questões da investigação e desenvolvimento. Portugal acompanhou relativamente bem algumas temáticas, a dos resíduos, a das águas, onde hoje somos considerados um dos melhores casos de sucesso no mundo. Onde os nossos técnicos hoje são reconhecidos com muitas competências, mas onde se vai fazendo muita investigação e muito desenvolvimento, felizmente. Naturalmente, quanto mais dados houver e mais facilmente forem partilhados com essa comunidade, teremos todos a ganhar. Sobre o mercado das licenças de emissão, sendo uma especialidade aqui do Dr. Nuno Lacasta, eu deixava-lhe a incumbência de ter algumas considerações sobre aquilo que aqui foi enunciado, desde já deixando apenas uma nota de abertura completa, que é se o artigo que saiu neste relatório do Estado do Ambiente vai num sentido, tudo está disponível para que possamos convidar pessoas e especialistas de várias áreas, com várias visões, para que a reflexão seja enriquecida. E, portanto, nada obsta que no futuro este relatório não tenha uma opinião e um relato que vá num sentido um bocadinho diferente para estimular a discussão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para complementar a informação, Sr.
Aliás, pegando neste último tema, eu creio que o relatório do Estado do Ambiente tem lá uma frase que é tabelar nestas ocasiões, dizendo isto não, estas opiniões não correspondem necessariamente às opiniões do Governo ou da APA e quando pensamos em fazer estes artigos, eu podia ter-lhe dito, teve dois objetivos, Sr. Deputado, muito, muito claramente. O primeiro foi precisamente poder complementar com os dados estatísticos alguma componente, vamos chamar-lhe mais analítica. E todas as perspectivas são sempre bem-vindas. Mas, sobretudo, eu não creio que isto esteja absolutamente claro, quer do sumário executivo, quer do resto, foi uma forma também de motivar tantas daquelas pessoas que trabalharam durante tanto tempo na elaboração deste relatório ao longo dos anos. Porque foi feito por colaboradores da APA, da Direção-Geral A, do Instituto B, da Direção-Geral C, a várias mãos. E eu gostava de enaltecer esta matéria e, sinceramente, eu conheço bem esse artigo, como todos os outros 15. Não creio, com o devido respeito, que teça uma opinião sobre a valia do mercado. Até mais, se eu estou bem recordado, o que diz é ele precisa de reforma, precisa de ser reestruturado e mais, eu quase que arriscaria dizer, já não me lembro de cor, que deve dizer qualquer coisa do género, isto não está bem a funcionar. Porque verdadeiramente se funcionasse, é o segundo ponto, teria que ter sido possível a dada altura que tivesse sido estruturado, independentemente das concepções filosóficas que possamos ter sobre comando e controle, taxação, falámos há pouco sobre isso, e depois instrumentos de financeiros ou de mercado. Provavelmente a realidade será sempre a daquilo que os especialistas dizem um policy mix. E o equilíbrio entre tudo isto é uma espécie de santo graal. Agora, não há dúvida nenhuma que o mercado de emissões, tal como foi concebido, se calhar porventura no isolamento da realidade sociológica e política que levou à sua criação, não é o mesmo que temos hoje. Exemplo número um, ele deveria assentar na escassez para poder, precisamente, com metas ambiciosas, poder fomentar a mudança de comportamento. Isto, aliás, não é diferente de uma taxa de carbono. Ora, quando as metas que nós temos em cima da mesa não foram propriamente metas, e já nem falo da crise económica, que tivesse induzido a mudança de comportamento que estava subjacente, por exemplo, mudança de carvão para gás natural, não podemos esperar milagres dos instrumentos quando os criadores, evidentemente, que são legítimos, atenção, que fica absolutamente claro, não lhe permitiram ter esse desenvolvimento. Mas é uma reflexão extraordinariamente interessante, parece-me, de políticas públicas modernas. Sobre a rede de monitorização de qualidade do ar, está neste momento aberto um aviso no âmbito do POCU, precisamente para e se não está, deve estar breve. Eu conferirei este pormenor, não quero enganar-me, que é mais um projeto em colaboração entre, em primeiro lugar, as CCDR, que são quem tem a competência de monitorização em primeira linha, também, apoiando-se em alguma capacidade que existe também, eu não lhe chamaria ainda, redes municipais. Aliás, aqui o debate é exatamente o mesmo com a rede de recursos hídricos. Em primeiro lugar, de facto, temos que, os senhores deputados e deputadas sabem que eu tenho muita paixão nesta matéria, porque, quer dizer, a questão da monitorização é absolutamente central. Nós passamos a vida a descontinuar, às vezes por... simplesmente não temos recursos. E tudo o que podemos fazer de forma colaborativa, eu sei que é o empenhamento desta Comissão, do Governo, no sentido de garantir que existem recursos para continuar a monitorizar, para acrescentar valor à monitorização com ferramentas analíticas nos recursos hídricos e em qualidade do ar, é com muita tristeza, já não me lembro em que ano foi, mas já estava na APA, que verifiquei durante 6 meses a Qualar, que é uma rede de monitorização de qualidade do ar, teve que estar em baixo porque não tínhamos recursos para a financiar. Ela está outra vez a funcionar. Atenção, já há 3 anos e tal. Mas o que eu quero dizer é, não percamos, não podemos perder esta noção de que quando é preciso estabelecer prioridades, e é sempre preciso estabelecê-las, não podemos perder séries. Os técnicos explicam isto. Se eu perco séries de monitorização, valha-me o que quer que valha, porque eu vou fazer um relatório de estado do ambiente daqui a 6 meses e, de repente, vou baseá-lo em que dados? Agora eu falo o jurista.
Pensei que fosse terminar.
Engenharia nasal não é uma ciência certa, mas seguramente não é aquilo que nos deve motivar para medir o estado do ambiente.
Muito obrigado, Dr. João da Casta. Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Elisa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e cumprimento também o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Eu queria fazer um ponto prévio relativo a alguma coisa que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da APA referiram logo no início das suas intervenções, que tem a ver com a apresentação dos relatórios de Estado do Ambiente. De facto, nesta Assembleia da República já se viu tudo. Já se viu anos em que não foi apresentado o relatório do Estado do Ambiente, já se viu anos em que foi apresentado juntamente com o Orçamento de Estado, em que não foi apresentado com o Orçamento de Estado, mas que foi apresentado. Já se viu de tudo um pouco. Mas a verdade é que nós consideramos que esta periodicidade da apresentação destes elementos anualmente é extremamente importante. E aqui eu queria dizer uma coisa, mesmo se não houver variação de dados, porque a não variação de dados é um indicador para nós também, aqui na Assembleia da República e não só, evidentemente. Depois, é importante nós percebermos que precisamos de indicadores de curto prazo e precisamos de indicadores de médio prazo, ou de maior longo prazo, e daí a necessidade absoluta, e vejo com satisfação o anúncio que foi feito pelo Sr. Secretário de Estado da preparação do livro branco sobre o estado do ambiente. Como nós sabemos, existe apenas um, de 1991. Os Verdes fizeram muito fica-pé quando foi alterada a lei de bases do ambiente, eu vou chamar-lhe assim para efeitos de simplificação, que não perdêssemos este instrumento que na altura a proposta do Governo perdia, e nós fizemos muito fincapé na discussão na especialidade para que ele não se perdesse, porque consideramos que é manifestamente importante, e a relação destes dois instrumentos, na nossa perspectiva, é importante para efeitos de obtenção de dados e de conhecimento de dados. Agora, nós, por acaso, Sr. Secretário de Estado, permita-me dizer-lhe que, agora estou a falar apenas do ponto de vista pessoal, que não acho muita piada essa coisa do relatório do Estado do Ambiente, por exemplo, de 2016 aparecer em 2016 com dados provisórios. Eu acho que, assim como não devemos arrastar a apresentação dos relatórios, também não devemos ter pressa na sua apresentação. É muito normal que um relatório que se repercuta a dados de 2016 apareça em 2017, que não pode aparecer em 2018 ou 2019, como é evidente. Porque é que é importante este relatório sobre o estado do ambiente agora, para responder também um bocadinho ao Sr. Presidente da APA? Sim, é importante que os deputados leiam e tenham conhecimento destes dados que este relatório apresenta, até porque nós estamos aqui para ver também o que propomos e como é que damos o nosso contributo para ultrapassar determinadas realidades, para aperfeiçoar determinadas realidades, e esse é um instrumento essencial na nossa atuação. Bom, e agora, relativamente ao relatório sobre o estado do ambiente em concreto, qual era o meu desejo, por exemplo, em relação à Convenção de Albufeira? Que o próximo relatório sobre o estado do ambiente trouxesse já uma perspectiva de alteração, de revisão da Convenção de Albufeira, que este não traz. Mas, de qualquer modo, esse é um compromisso que assumimos para esta legislatura, Sr. Secretário de Estado, e não podemos perdê-lo de vista. E a questão é a seguinte: face ao estado em que estamos e face ao estado em que Espanha está, formação de governo e por aí fora, o que eu quero tentar perceber é, o governo não está parado, ou está, relativamente a esta necessidade de revisão da Convenção da Albufeira? Está ou não a preparar já uma espécie de caderno de encargos que possa depois... consensualizar ou propor a Espanha para que essa revisão se faça. O relatório é muito claro sobre a perspectiva da importância desta Convenção da Albufeira, e todos nós lhe atribuímos essa importância, relativamente à salvaguarda dos nossos rios internacionais, dos seus caudais ecológicos e, consequentemente, dos seus ecossistemas. Agora, aquilo que nós sabemos é que esta Convenção não tem estado apta na prática à salvaguarda ou à obtenção desses objetivos. E, nesse sentido, nós consideramos que essa revisão é extremamente importante. Mas o que eu quero tentar perceber é, o governo está parado ou está a trabalhar naquilo que eu posso chamar de um eventual caderno de encargos para que essa revisão se faça de acordo também com os interesses do nosso país. Por outro lado, e falando em Espanha, nós temos falado aqui muito sobre a central nuclear de Almaraz, muitos questionamentos têm sido feitos ao governo, mas o relatório foca também especificamente a competência da APA sobre a preparação e resposta de uma emergência de acidentes nucleares. E eu gostava de perceber em concreto que resposta, face a eventuais emergências, está preparada nesse âmbito. É uma questão que eu tinha interesse em perceber. Por outro lado, já foi aqui também falado da questão dos transportes e eu também gostaria de dizer alguma coisa sobre esta matéria. É lamentável que andemos aqui, ano após ano, a dizer que temos que inverter esta realidade da predominância do transporte individual em relação ao transporte público e que temos que inverter a tendência e, portanto, mobilizar as pessoas para a utilização do transporte público. Isso, evidentemente, tem a ver com a oferta que o transporte também dá às pessoas, evidentemente. A qualidade e o sucesso da oferta é fundamental para que as pessoas possam fazer essa opção, e ano após ano aquilo que verificamos é que tudo está na mesma, ou seja, que esta predominância do transporte individual não se inverteu. E depois há políticas erradas que fomentam esta realidade, como por exemplo aquela que a senhora deputada Ana Mesquita aqui já referiu, que tem a ver com a erradicação do passo estudante. Os verdes estão fartos de dizer, e nós reafirmamos, o passo estudante é fundamental, mas fundamental mesmo, não só para este objetivo concreto que aqui acabei de referir, mas para educar futuras gerações para a utilização do transporte público. E nós estamos a perder tudo isso de vista e, portanto, retomar o passo estudante, na minha perspectiva, é uma medida inteligente no âmbito da inversão desta tendência de que é necessário da maior utilização do transporte público. Mas a ferrovia, de acordo com aquilo que nos é apresentado no relatório do Estado do Ambiente, a perda da importância da ferrovia é uma questão determinante. Estamos a falar de um meio de transporte com claras vantagens do ponto de vista ambiental. Já está a terminar, Sr. Presidente. Então eu vou mesmo acabar.
Já passou, dois minutos.
Peço desculpa. Do ponto de vista ambiental. Ora, não é com o encerramento e com a desqualificação de linhas ferroviárias que nós chegamos lá. E, portanto, a tendência terá que ser justamente a inversa. Então é preciso perceber que estratégia é que o Governo está a garantir para atrair passageiros designadamente para a ferrovia. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, só faço esta pergunta. Sr. Presidente da APA, já agora, não sei se é pergunta, se é uma chamada de atenção. Quando nós fazemos a frição, ou atribuímos dados, ou analisamos dados relativamente à avaliação de impacto ambiental, a este mecanismo fundamental, temos tendência sempre a fazer essa avaliação do ponto de vista da evolução legislativa e do mecanismo em si, que é atribuído por via legislativa. Mas nunca nos atemos àquela que é a satisfação do público. Porque a consulta pública, neste instrumento, digamos assim, é talvez das mais relevantes do ponto de vista ambiental. E nunca é dada uma perspectiva sobre a forma como o público participa, a intensificação ou não da participação do público, a satisfação ou não da participação do público. Eu acho que isso era um dado interessante a introduzir nos próximos
relatórios
sobre do Estado do Ambiente.
Passávamos então agora à segunda ronda. O Sr. Presidente da APA... O Sr. Secretário de Estado vai responder, mas antes disso só queria dizer, antes de passarmos depois à segunda ronda, o Sr. Presidente da APA pediu para passar um pequeno vídeo de 2 minutos, parece que tem algum interesse para da Comissão, e depois, se algum dos senhores deputados quiser pronunciar na segunda ronda, teria essa oportunidade. Portanto, acho que era o momento, se estivessem de acordo, para o fazer, depois da resposta do Sr. Secretário de Estado, como é evidente. Faz favor, Sr.
Secretário. Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de comentar relativamente à questão da relação com a Espanha, não é? Portanto, como sabem, temos tido dificuldade, apesar de tudo. Gostava de dar nota que nós, para cumprirmos o prazo que tínhamos para entregar os instrumentos de planeamento, nomeadamente os planos de gestão da região hidrográfica, eu próprio tive uma conversa com o Sr. Embaixador de Espanha, no sentido de que a administração pública espanhola emitisse os pareceres sobre os nossos planos de gestão da região hidrográfica a tempo de Portugal poder assumir os compromissos que tinha perante a União Europeia, que era junho de 2016. E, portanto, desse ponto de vista, naturalmente, não estamos completamente parados. Eu diria que estamos numa fase, sobretudo, mais de fazer o trabalho de casa do que poder interagir com as autoridades espanholas, agora ao nível de governo. Mas, portanto, do ponto de vista do trabalho de casa, nós temos vindo a fazer bastante trabalho, desde logo nos instrumentos de planeamento, que já foram todos aprovados. No Guadiana há um conjunto de trabalhos que vão sendo feitos, o próprio Tejo. Devo também dizer que temos feito um conjunto de reflexões, quer no âmbito do Conselho Nacional da Água, quer de outros fóruns ligados à temática água, no sentido de aprofundar com especialistas aquilo que são as questões centrais de uma avaliação de caudais ecológicos e de regimes de caudais. Eu até preferia chamar-lhe mais regimes de caudais. É matéria de uma complexidade que vai merecer com certeza muita atenção, porque, ao contrário do que às vezes num primeiro momento possa pensar, nós temos de ir muito bem preparados para essa discussão, mesmo com Espanha, porque não é tão líquido assim que, mercê daquilo que têm sido as circunstâncias de pluviosidade e climáticas nos últimos tempos na Península Ibérica, agora estou a falar na Península Ibérica, nós estejamos em condições de fazer uma discussão tão simples ou tão vantajosa quanto às vezes nós imaginamos numa leitura com dados históricos, porque nos últimos anos o Tejo perdeu caudal, não só mercê da política espanhola de recursos hídricos, mas dos próprios recursos hídricos em si mesmo. E, portanto, gostaria de dizer que, sim, estamos a fazer o trabalho de casa, vai ser uma matéria de grande complexidade, vamos ter de chamar a colaborar com a administração um conjunto de especialistas portugueses para nos ajudar nessa discussão, mas não estou a pensar numa discussão fácil. Relativamente à questão dos dados provisórios, eu não sei, julgo talvez ter sido mal interpretado. O que eu quero dizer é que nós, há muitos dados, muitas vezes, para serem validados de natureza administrativa por um Instituto Nacional de Estatística, vão validar um dado que nós às vezes já conhecemos, mas para ter a validade oficial vamos estar 7, 8, 9 meses à espera dela. E, portanto, aqui o que poderia sair era um simples asterisco a dizer, atenção, agora, com um intervalo de confiança, eu diria, muito, muito elevado, e, portanto, em que o provisório não é um dado provisório que não esteja muito próximo daquele que vai ser validado. Passava aqui ao Dr. Nuno Lacasta para falar um pouco sobre a questão nuclear, porque é matéria, naturalmente, que está na esfera, de facto, da APA e onde somos parceiros da rede europeia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Dr. Nuno Lacasta.
Muito obrigado. Eu, se me permite só um comentário prévio, é também com muita alegria que eu vejo que os artigos acabam por suscitar eles próprios, e obviamente a informação estatística, reflexões e só à conta, se me permite esta expressão, desta interação, claramente vamos ponderar até produtos específicos que possam, de tempos a tempos, ter várias perspectivas e ajudar a refletir sobre estas temáticas. No fundo, ao entrarmos numa nova fase do relatório de Estado do Ambiente, como foi anunciado, com um site, com informação mais em tempo real, nós temos aqui uma ferramenta muito mais dinâmica que claramente nos pode e deve aproveitar. Em relação à temática, da, se eu entendi o comentário que estava a fazer e a reflexão que resulta também, em parte, desse artigo, eu gostava de reiterar algo que disse aqui na sessão, há três sessões atrás, a propósito do Rio Tejo. Não existe, e disse-o na sexta-feira em Barquinha, não existe qualquer tema de alarme em relação à fiabilidade da rede, da RadNet, da rede em causa. Pelo contrário, ela é das poucas redes, se nós pensarmos bem, cuja fiabilidade é aferida a múltiplos níveis. Alguns dos ditos episódios que há tempos são reportados, por um lado, são reportados, que fica absolutamente claro em si mesmo, isto é da maior relevância. Mas a maior parte deles são daquilo da chamada relevância zero. Eu até, quando comecei a trabalhar estas matérias, perguntava-me aos meus colegas, mas qual é a ideia? Relevância zero, isso é reportável. Não devia ser partido um, por exemplo. Não, mas é também por uma política de transparência, porque estamos perante um tema que é evidentemente complexo e que as populações têm, de facto, esse direito a serem informadas. Mas essa informação é uma informação internacional. É uma informação que é imediatamente partilhada por todos os países membros da União Europeia e pelos países membros, inclusivamente, da Agência Internacional de Energia Atómica, obedecendo a standards que, como imaginarão, tendo em conta as situações de países que têm centrais nucleares e que gerem esta tecnologia há tantos anos, não é propriamente de ânimo leve que é gerido. É um tema completamente distinto, como aliás tive a ocasião de referir em Barquinha na semana passada, da temática associada à vida útil da central de Almaraz, nomeadamente, não é tema para esta discussão em si mesmo. O que eu posso garantir é que não existe causa de qualquer preocupação para as populações. Sem embargo, as autoridades têm vindo a reforçar nos últimos anos, eu recordo o protocolo luso-espanhol nesta matéria do ano passado, precisamente os mecanismos de articulação, de troca de informação e de visitas mútuas também às diferentes instalações. Espero ter abordado mais ou menos o que estava a referir. Sobre, creio que também, sobre a questão da avaliação de impacto ambiental, Sra. Deputada, aquilo que refere é de facto, a avaliação de impacto ambiental é um dos temas sobre os quais eu tenho particular dor de cabeça, é verdade, porque levo diretamente esta matéria na APA. Convido para, vamos tentar arranjar uns materiais, tivemos há coisa de 15 dias um seminário muito, muito participado, em parceria com o LENEC, sobre a revisão da diretiva de avaliação de impacto ambiental, cuja transposição deverá ocorrer durante o ano que vem, está já em trabalhos preparatórios este trabalho e, portanto, a avaliação do regime da AIA desde 2000 até hoje está a ser feita e já foi objeto de bastante interação nesse mesmo seminário, que estavam cerca de 300 pessoas. A temática da participação do público é central, sem dúvida nenhuma, mas eu creio que nesta matéria talvez pudéssemos documentar isto numa reflexão mais estratégica, sem dúvida, mas temos é uma história de sucesso no nosso país. É uma história de sucesso, porque se eu pudesse dizer que a área onde é certo que a participação dos cidadãos e das comunidades não é propriamente ultra intensa, se me permite esta expressão, e isso é um problema de participação cívica transversal à sociedade, mas que as avaliações de impacto são objeto de interação a níveis que normalmente nós não estamos habituados noutras áreas de política, não há dúvida nenhuma. E os relatórios de avaliação de participação do público nas avaliações de impacto ambiental são dos documentos mais detalhados que eu conheço e que explicam tintim por tintim, ponto a ponto, porque é que se acolheu ou não acolheu esta sugestão e o que é que está transmitido para o relatório final e para a decisão final.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Então, se estivéssemos de acordo, o Dr. Nuno Lacasta fazia o favor de projetar o vídeo.
Eu não resisto.
Sobre o Raya. Eu não resisto porque este ano não foi referido.
É sobre o relatório.
Sobre o relatório.
E não está referido no texto, porque foi produzido depois. Nós produzimos cerca de 36 vídeos, também é uma inovação, sobre, no essencial, todos os indicadores. E eu gostaria de.
Muito bem, mas.
Não é os 36 vídeos. Cada vídeo tem um minuto e meio.
Pois, mas é só um, então.
E vou só apresentar um. Qual é que recomenda destes três? Transportes?
Não.
No nosso site.
O resíduo.
Está aqui. Gestão de resíduos urbanos.
Muito bem. Então vamos a isso.
Espero que funcione tudo. E que o software esteja atualizado. Oi. Pode-se ampliar. Vamos para já, tem que ver se verdadeiramente ele, o software está a permitir lançá-lo, como se costuma dizer.
Que aumentou de 8% para 19%.
Está bem. No site da app será possível visionar os restantes vídeos.
Os indicadores todos têm um filme.
Ok. Muito bem, então íamos passar à segunda ronda. Temos 4, 5, 6 senhores deputados inscritos. Eu ia ler os que estão inscritos. Depois, se alguém se quiser inscrever, agradecia que o fizesse para fecharmos as inscrições. Portanto, do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra, António Topa, do PS, Srs. Deputados Luís Juliana e Maria de Luz Rosinha, do Bloco, João Vasconcelos e do PCP, Ana Mesquita. Mas alguns dos senhores deputados pretendem inscrever-se? Se não, então fechávamos as inscrições. E íamos passar então à intervenção do Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da APA e dizer-vos que, efetivamente, este relatório do Estado do Ambiente é demonstrativo de avanços graças a boas apostas políticas e a boas políticas nos últimos anos. E já aqui se falou do reconhecimento interno que este trabalho tem, das energias renováveis, da mobilidade elétrica, da dependência energética, da economia circular, do cumprimento de metas ou da proteção do litoral, mas reparei também que o Sr. Secretário de Estado ignorou olimpicamente o reconhecimento internacional que foi mencionado já aqui por uma intervenção de um senhor deputado. E eu voltava a isso porque acho que é muito relevante. Obtivemos um reconhecimento e um aplauso internacional sem precedentes num passado recente. Os líderes do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, do Instituto Global para o Crescimento Verde e do Banco Mundial consideraram Portugal como um exemplo a seguir na estratégia para o crescimento verde, na reforma da fiscalidade verde e na política energética. A OCDE também nos aplaudiu e apontou como exemplo. Na Conferência de Lima, vimos reconhecido o acerto das nossas políticas sobre alterações climáticas. Aliás, passámos de 14º para 4º no ranking mundial dos países com melhor política neste campo. E no índice da política energética do Fórum Económico Mundial, subimos 8 posições, ficando em 10º lugar. Isto para além da política do anterior governo ter incidido também fortemente sobre padrões de consumo, de produção e uso eficiente de recursos. E, portanto, os resultados estão à vista neste relatório do Estado do Ambiente de 2015. E, perante isto, uma pergunta que lhe tenho que fazer, Sr. Secretário de Estado, é se efetivamente se demarca ou não da desvalorização constante que vemos da parte do Sr. Ministro do Ambiente atual em relação àquilo que é o percurso que temos feito nos últimos anos. E se todos reconhecem este extraordinário desempenho das políticas ambientais do anterior governo, perante estes resultados que hoje aqui também vemos, pergunto-lhe o que é que pretende fazer, se vai avançar, se vai recuar, fala em valorização de algumas das políticas, mas não especifica quais são, afinal, os objetivos do Governo na área ambiental e, relativamente a estes rankings e a estes índices que mencionei, quais são os objetivos a que Portugal se propõe para o próximo ano?
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Para a entrevista, o Sr. Deputado Luís Juliana, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da APA. Há um assunto que me parece relevante para dar um salto qualitativo na área do ambiente em áreas urbanas. O assunto tem a ver com a produção de energias alternativas sustentáveis e a sua utilização em termos domésticos e transporte urbano. Tenho a noção que o Governo tem estratégias, programas, ações previstas, tais como os apoios à obtenção de maior eficiência energética no edificado e também estratégias para a dinamização do transporte verde, transporte movido a energia elétrica ou outro, portanto, com sentido ecológico. Contudo, as consequências que as cidades podem ter a par da requalificação do edificado poderá, no meu ponto de vista, ser revolucionário e dar um salto qualitativo quando caminharmos, no dia que caminharmos, efetivamente, para os transportes públicos urbanos serem movidos a energia elétrica, sejam também que cada edifício possa produzir a maior parte da sua energia, da energia que despende, e assim a poluição sonora e atmosférica sejam reduzidos ao mínimo. Creio por isso que este assunto deveria começar a ser tomado como um designo para a transformação das cidades. E pergunto se, para além dos programas dispersos que o Governo está a pensar em implementar, e já começou a implementar alguns, se não seria também importante montar um programa global para atingir um objetivo qualquer, como uma cidade verde 2030, ou qualquer objetivo comum que englobasse estas estratégias setoriais. Enfim, é mais até uma sugestão para o livro branco que dou aqui, e eventualmente também estar também à espera de uma resposta, no caso de haver também já essa ideia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Para intervir, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da APA, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, pedindo desculpa por não ter estado aqui desde o início, estive noutra comissão, no entanto, queria colocar aqui duas ou três questões. A primeira tem a ver com a qualidade das águas balneares. Sabemos que o país orgulha-se dessa qualidade, temos quase 100% de elevada qualidade desse tipo de água, no entanto, que é fundamental para a economia, para o turismo, para a qualidade de vida. No entanto, com as explorações offshore de petróleo, a questão que colocava era se não iremos pôr em causa, de facto, esse tipo de qualidade de água balnear, tanto no Algarve como em outras partes do país. Outra questão temos sobre, que fala é sobre as áreas protegidas. O relatório alude também sobre áreas protegidas, mas o que é certo é que ainda não foi aprovada nenhuma nova área marinha protegida, que consideramos é fundamental para a conservação da natureza. O que eu perguntava era se, em que estado se encontra esse processo da questão das áreas protegidas marinhas. Outra questão tem a ver com os organismos geneticamente modificados. Portanto, sabemos que a nível mundial houve um aumento em 2014, relativamente a 2013, de 10,6%. No nosso país houve um aumento de 4%. O que eu perguntava era se, enfim, o Governo prevê limitar ou proibir esse tipo de organismos geneticamente modificados. E, finalmente, em relação aos campos eletromagnéticos. O meu camarada Carlos Matias, há pouco, também aludiu a esta questão. O que eu queria precisar era o seguinte, perguntar era o seguinte, é se o Governo vai cumprir o artigo 4º da Lei 30 de 2010 e se no próximo relatório do Estado do Ambiente iremos ter algum capítulo sobre esta matéria. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Para intervir, Sr. Deputado Ana Mesquita, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, algumas perguntas que ainda cabe aqui fazer e alguns aspectos que se prendem com algumas insuficiências também do relatório. Parece-me que faltaria aqui incluir uma análise do que é que são os meios materiais e humanos para a implementação das políticas públicas de ambiente. Porque falamos das políticas públicas e agora quem é que as executa, com que meios, de que forma e como é que opera no terreno, interessava muitíssimo num balanço geral daquilo que é o ambiente termos também esse aspecto aqui explanado e haver uma reflexão sobre os meios e condições de intervenção no terreno. Depois, outra questão que me parece que deveria de facto também ser desenvolvida prende-se com a caracterização constante do ponto relativo ao Sistema Nacional das Áreas Classificadas. Apenas se referem às áreas, o enquadramento legal, mas a realidade dita que é preciso fazer uma análise muito mais exaustiva sobre aquilo que acontece no terreno, as dificuldades que estão a ser sentidas, as insuficiências que são mais do que claras, e uma perspectiva de futuro em relação à intervenção nestas áreas. Depois, ainda também uma palavrinha que nós falámos há pouco em relação à investigação. Acho que é outro aspecto que poderia estar aqui também um pouco mais desenvolvido em relação à necessidade de apoio à investigação em tecnologias para a monitorização em termos do clima, análise e estudo de impactos ambientais, conservação da natureza e biodiversidade, portanto os caminhos que podemos também aqui apontar em relação à necessidade de investigação na área ambiental e de que forma, qual é o ponto de situação atual e as perspectivas de futuro. E uma pergunta final que aqui deixava tem um pouco a ver com a questão da RADNET, que já foi aqui abordada também, mas gostaria de entender, de perceber qual é a sensibilidade do Governo relativamente à integração em 2012 do Instituto Técnico e Nuclear no Instituto Superior Técnico, se esta integração gerou qualquer tipo de dificuldade na monitorização dos níveis de radioatividade no nosso país e se isto de alguma forma não ajudou a esta monitorização, se tem criado mais alguma dificuldade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Para intervir, o Sr. Deputado António Topa, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Agência Portuguesa da Mulher. E esta minha, a questão que eu vou colocar essencialmente resulta da intervenção dos outros secretários de Estado, que diz que em determinada altura existem parcerias entre municípios e o Estado no sentido de serem efetuadas obras de defesa da costa. Foi publicado um aviso relativamente a esta matéria. Eu gostaria de saber qual era o conteúdo desse aviso e se incidia sobre alguns municípios. Em segundo lugar, gostaria também de lhe pôr a seguinte questão, a matéria da Ria da Aveiro. A Ria da Aveiro é um ecossistema fundamental no país. Não aparece neste relatório do ambiente. Só lhe queria dizer o seguinte, espero que apareça no relatório do próximo ano a dragagem da Ria da Aveiro e que a salinização dos terrenos agrícolas debaixo do Lagunar desapareça definitivamente. Também gostaria de lhe pôr a seguinte questão, Sr. Secretário de Estado. O senhor disse que tinha muitas reservas que as medidas para a estratégia da fiscalidade para o crescimento verde tenham contribuído para a qualidade do ambiente. Não especificou absolutamente nada sobre esta matéria. Gostaria que especificasse mais concretamente. O senhor referiu que as medidas de estratégia para a fiscalidade e crescimento verde tinha dúvidas que tivessem contribuído para a qualidade do ambiente. E não disse mais nada. Gostaria que fundamentasse mais esta sua posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa. Para intervir, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor da APA, as senhoras e senhores deputados, e queria aqui dar conta do seguinte. Hoje a ordem de trabalho tinha a ver com o relatório do estado do ambiente. E nós verificámos que isto é uma matéria que é uma matéria completamente transversal a todas as áreas. E por isso mesmo nos vê essas intervenções dos grupos com assento nesta comissão, essas matérias foram aqui tocadas. E foram solicitadas respostas. Da mesma maneira que foi também solicitado ao Sr. Secretário de Estado que aqui fizesse um auto de fé em relação àquilo que tinha sido o sucesso das políticas anteriores, do anterior governo. Ora, aquilo que a mim me parece é que, na realidade, independentemente dos passos que forem dados, isto é um objetivo que nunca estará alcançado na sua plenitude. Para não dizer até que momentos há em que há retrocessos, em que se registam retrocessos. E que nem tudo corre bem naquilo em que a partida seriam avanços, não. Às vezes há recuos. E por isso mesmo também me parece importante perceber, e aí comungo da preocupação do Sr. Deputado do PSD, parece-me importante perceber quais são, na realidade, as políticas que poderia destacar e que nós poderemos contar que no próximo relatório, o relatório 2016, a apresentar ou no fim deste ano ou no início do ano que vem, que elas possam ser realçadas pela execução que tiveram. E quando falo disto, falo de questões que a mim me parecem fundamentais continuarem a merecer investimento por parte do Governo. O caso dos resíduos, o caso dos transportes, o caso da eficiência energética e uma outra matéria que aqui foi passada ao de leve e que tem a ver com a orla costeira. A orla costeira é algo extremamente sensível, que tem a ver na sua essência com o ordenamento do território, mas que tem uma parte ambiental que é determinante para, que é determinante para o seu sucesso. E então, Sr. Secretário de Estado, deixava-lhe estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Para intervir, responder às questões, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, peço desculpa, por favor.
Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostava de começar por dizer que eu sou bom ambiente, não tenho uma versão de interruptor. Ou seja, as políticas ambientais não são políticas que se conduzam com eu carrego no interruptor, fica tudo bom, tiro e fica tudo mal. Ou seja, eu, da mesma maneira que estive ligado à disposição de Trancão em 1998, acho que hoje deve estar melhor do que já estava em 98, ou quando se acabaram as lixeiras em 2002, hoje mal seria que não tivéssemos já a fazer um upgrade dessa política que foi importante em 2002. Ou seja, o que eu acho é que Portugal, desse ponto de vista, se me disser assim, se eu estou satisfeito e aplaudo a política portuguesa de ambiente do ponto de vista do que tem sido alguns sucessos, naturalmente. Agora, se eu gendereço ao meu antecessor, ao meu antecessor, ao meu antecessor, eu diria, é um trabalho continuado com muitos atores, com os municípios, as empresas, os agentes económicos, as políticas da indústria, da economia, da saúde. Portanto, há aqui um somatório de vontades que tem conduzido a que Portugal possa obter prémios, ainda bem que os obtém, eu fico muito satisfeito por eles e até gostaria de, no futuro, receber mais. E às vezes quando vou até inaugurar obras de umas pessoas que me antecederam, tenho o cuidado de dizer que não fui eu, mas que gostaria que inaugurem muitas que eu comece. Portanto, isso não me causa nenhuma angústia, mas não tenho nada à política do interruptor. Ainda bem que vamos fazendo algum trabalho bom, porque, é assim, já tem 15 anos a redução dos nossos consumos energéticos e a nossa matriz energética passou a ser mais sustentável. Ou se tem 20 anos, já passaram uma série de governos. Eu não me atenho nada a esse tipo de abordagem. Peço desculpa, mas não é uma abordagem que me mova muito. O que eu gostaria é que os indicadores que possam sair daqui a, no próximo ano e no próximo, que é aqueles em que eu penso estar aqui, sejam eles próprios melhores do que os anteriores. Naturalmente que nem eu sei, porque não sou bruxo, mas gostaria que fossem. Portanto, isso eu estou apostado. Energias alternativas, e ligadas sobretudo ao edificado e aos transportes urbanos, mas eu gostaria de dizer o seguinte, o que nós temos estado muito apostados, e nisso eu julgo que temos feito algum trabalho bom no Ministério do Ambiente, é articular políticas. E ao contrário do que muitas vezes se possa pensar, às vezes algumas áreas de insucesso ou de menos sucesso têm a ver com dificuldades artificiais que vamos criando de articulação dos vários agentes que podem ser motores deste assunto. E nessa matéria dizer que há hoje um diálogo muito bom entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, para resolver e ultrapassar dificuldades históricas que às vezes até incompreensivelmente não conseguimos justificar porque é que não tiveram já uma solução. Estou-lhe a lembrar o composto obtido de uma ETAR ou de uma empresa de resíduos não se aplica na agricultura. Bem, até já tivemos um ministério que juntou a agricultura e o ambiente e não conseguiu ultrapassar isso. E nós queremos ultrapassar, porque é um problema, é um constrangimento e é um nonsense quando temos uma parte do território significativa em desertificação, que tendo matéria orgânica, o andamos a colocar em aterros, quando a podíamos colocar noutra utilização. Portanto, isto para lhe dar a ideia de que Estamos muito empenhados em boa articulação e, nesse ponto de vista, eu diria que este Governo está a dar mostras de se articular muito bem interministerialmente e obter daí grandes resultados ambientais. Relativamente à questão das águas balneares, a participação do Ministério do Ambiente, pelo menos até ao atual momento, é relativamente diminuta em matéria das questões do petróleo. Naturalmente que eu próprio tive a oportunidade já de ir ao Algarve, não no offshore, mas na plataforma continental. O Ministério do Ambiente interviu naquilo que podia intervir, na altura, nos furos de água que não estavam a cumprir as disposições para que tinham sido licenciados. E era o seu papel, era o que poderia fazer e foi o que fez. Áreas marinhas protegidas, mais área, não há hoje no Ministério do Ambiente a decorrer nenhum processo de alargamento dessas áreas. Naturalmente que é uma matéria que, com certeza, com alguma proposta concreta poderemos avaliar, mas não tenho notícias sobre isso. Já relativamente a uma questão muito concreta que colocou, se no próximo relatório do Estado do Ambiente vai haver alguma coisa sobre campos magnéticos, eu diria, não vai. E não vai por uma razão simples. Eu poderia prometer isso para 2017 ou 2018. Para 2016, estamos a terminar o ano, eu vou fazer sondados de 2015, se não havia, eu até o 2017 não terei dados de 2016 porque não estava preparado para essa situação. Portanto, registámos, passou a ser uma matéria de preocupação, eventualmente no de 18 pode haver dados de 2017, precisamos de os recolher a partir de janeiro do próximo ano, para que eles possam ter tradução no relatório futuro. Considerei interessante a referência à questão de, no relatório, constar também a limitação de recursos, sejam eles financeiros, humanos, etc., ou de equipamento, para ficarmos com uma ideia do que é que temos de ultrapassar. Estou convencido que não teremos dificuldade de identificar essa dificuldade naquilo que são políticas do relatório de Estado do Ambiente que digam respeito ao Ministério do Ambiente. Não me quero comprometer com aquelas que dizem respeito a políticas setoriais que vêm de outros ministérios e de outros contributos de outras áreas da sociedade e, portanto, aí a dificuldade será maior. Mas em matéria do Ministério do Ambiente não nos custará evidenciar algumas dessas dificuldades. Já considero uma boa sugestão e está nas nossas preocupações que os futuros relatórios de Estado do Ambiente façam um exercício de análise prospectiva, ou seja, de facto, estes relatórios são muitas vezes uma fotografia do atual e traduzem pouco de onde é que nos queremos posicionar quando tirarmos as fotografias futuras ou fizermos um filme para a frente. E desse ponto de vista, gostaríamos, para além de continuar com artigos que possam fazer reflexão, fazer alguma análise prospectiva de, face a metas internacionais e nacionais dos instrumentos de planeamento nacional, como é que nós achamos que nos vamos colocar no ano seguinte. Relativamente à mudança de competências do Instituto Superior Técnico versus em matéria das questões eu diria que temos a mesma fiabilidade do passado, não houve nessa matéria alteração, houve uma alteração orgânica, mas não da fiabilidade dos dados, e até ter um instituto com as características do Instituto Superior Técnico até de alguma maneira conforta do ponto de vista das competências e do saber. Vai haver notícias dentro em breve, com certeza, relativamente ao Voga Lagunar. Eu penso que até é muito, eu até penso que estou convidado para ir sexta-feira a um evento precisamente sobre o Voga Lagunar. Naturalmente vai haver um conjunto de obras que, por critérios de prioridade, vão percorrendo o país. Eu ia dar só aqui um exemplo muito simples sobre a fiscalidade verde, para ficar claro qual é a minha ideia. Um exemplo típico de como é que eu avalio a fiscalidade verde e a política desse pacote é assim: sacos de plástico. Política, se eu ouvir na política meramente ambiental, digo que é um caso de sucesso. Se eu ouvir na área da fiscalidade, foi um insucesso, porque estavam à espera de 40 milhões de receita, tiveram 2. Portanto, eu diria, é este balanço que tem de se fazer, é assim, eu posso dizer que é um sucesso ambiental, é fiscal, é um desastre, porque estava à espera de ter lá uma receita e agora tenho um... tenho um déficit, tenho de ir procurar dinheiro para as políticas ambientais ao outro lado. E, portanto, é só esse exercício que eu estou a dizer. O que nós temos é de monitorizar, acompanhar e, em face disso, tomar medidas. Não há aqui nenhum... Agora, não queremos é ficar endeusados com uma coisa que está num livro de umas quantas páginas e dizer isto agora é um tabu que não podemos sair daqui. Não, isso não me terão a mim a se cumprir uma Bíblia que, ainda por cima, não fui eu que escrevi. Mas, portanto, mas também não lhe tiro mérito naquilo em que pode ser boa e é boa, e eu próprio, em algumas das questões que lá estão, daquelas imensa lista de ações, há algumas que eu me reconheço, não tenho nenhuma dúvida em me reconhecer com algumas delas. Já no que diz respeito aqui à intervenção da senhora deputada, o Ministério e o Governo estão muito apostados na política do litoral, estão a sair avisos, não lhe posso dizer, como gostaria de dizer, quais são já as áreas de território, até porque alguns desses avisos, o local onde vão ocorrer as obras depende da dinâmica de quem vai apresentar-se com projetos concretos e, portanto, podem ser impunis, como de repente serem mais a norte ou mais a sul, portanto, não lhe sei dizer em concreto, antes das candidaturas serem apresentadas. Nos resíduos, estamos muito preocupados com a economia circular, estamos muito preocupados com a evolução tarifária que pode decorrer das novas circunstâncias do mercado dos resíduos, nomeadamente dos urbanos. Estamos muito focados em ultrapassar algumas contingências, nomeadamente o encaminhamento de CDRs, que estão hoje a ser um fator de preocupação para as entidades gestoras, as novos licenciamentos, nomeadamente a licença para a cidade de Ponte Verde e para Novo Verde, é matéria que estamos a dar muita atenção. Nos transportes, esta ideia de a intervenção das CIMA, a intervenção dos municípios, será relevante primeiro para estabelecer as redes, para modernizar a rede, para dar um critério de prioridade aos investimentos que temos de fazer. E devo dizer, até porque também é uma matéria que me é cara, a ideia da edificação associada à eficiência energética e à renovação urbana, é uma matéria em que eu deposito uma elevada expectativa, não é algo que seja conduzido diretamente pelo Ministério do Ambiente. Agora, que o Ministério do Ambiente será um parceiro muito empenhado nesse trabalho pluridisciplinar que vai envolver as áreas, as câmaras municipais, porque licenciam construções e são aqui um fator importantíssimo, as imobiliárias, as pessoas que têm as suas habitações e que as querem renovar. Eu julgo que, desse ponto de vista, se há política que necessita de ser dinamizada com muito empenho, é da reabilitação urbana. Portanto, basta visitar os centros das nossas cidades e, como atores, digamos, de cidadania, todos nós compreendemos que é necessário alterar o status quo, e os últimos anos não trouxeram nessa matéria nada de substantivo. Esperemos, portanto, que se concretizem políticas que todos dizem que serão boas e necessárias, mas que, pronto, esperemos que se traduzam em futuros relatórios de estado do ambiente como bolas verdes e como filmes muito positivos de sucesso de Portugal também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bem, não há mais intervenções. Concluímos aqui a nossa audição. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, também ao Sr. Presidente da APA, Nuno Lacaixa, terem vindo, e à equipa técnica que o acompanhou, terem vindo aqui ao Parlamento. Teremos a oportunidade, certamente, para o ano, de fazer nova avaliação do estado do ambiente. Muito obrigado. Obrigado.